Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 187. Eu sou o Alex e devocional é algo a mais do que ler um livrinho que já tá ali preparadinho, né?
Inicio aqui com uma frase de Lutero, que para mim é bem importante, uma frase que ultrapassa os anos. Lutero disse assim: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço.
Olá pessoal, meu nome é Sabrina. Eu creio que Deus nos transforma a partir da leitura da sua palavra diariamente. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar.
E o William Felipe Zacarias em sintonia com o seu coração.
Muito bem, galera. Estamos aí, então, com um time de peso para falar de devocional neste BTCast. É um time que tem experiência no assunto. Time que vem para somar e contribuir com a gente aqui no Bibotalk. O William deu já o tom, assim, de radialista dele, né? Assim, a gente tava precisando de alguém mesmo, assim, que tenha, assim, um charme de radialista aqui pra fazer umas devocionais aqui. Fica bacana, né? Casar com a voz do Milho, assim, que é mais uma voz mais Darth Vaderiana, né? E tem uma voz mais de radialista. Temos aí uma boa mistura aqui no Bibotalk. Então vamos aí pros recados paroquiais e logo em seguida, bora pra mais um BTCast.
Bem, nos recados paroquiais dessa semana, eu quero lembrá-los, e eu disse já no episódio passado que todo o programa nós vamos lembrá-los que neste primeiro semestre nós teremos o BT Day! Muito bem, o dia do Bibotalk aqui na minha cidade e na cidade do MAC, Joinville, Santa Catarina, a cidade dos príncipes que cancelou o carnaval, porque como dizia na Assembleia, na cidade dos príncipes onde Jesus é rei, aleluia! Não, né? Mas enfim, cancelaram o carnaval pelo menos aqui. Olha só, gente, então falando sério aqui agora, anote aí na sua agenda dias 3 e 4 de junho. Estamos em fevereiro, aí vem março, abril, maio, junho. Anota aí na sua agenda, 3 e 4 de junho, o BT Day aqui em Joinville vai acontecer na Igreja do Evangelho Eterno. Olha só, galera, você já que mora em outra cidade, já compra sua passagem de avião. O evento vai acontecer no sábado à tarde, sábado à noite e domingo pela manhã, ok? Então se programa aí, já vem pra cá no sábado pela manhã, já aluga aí um Airbnb, já fecha com a galera pra alugar uma casa, vai ser bem legal, já tem gente de fora falando que vem, será muito bacana. O tema deste BTD será escatologia para a vida. Você ouviu na semana passada o Thiago Titilo trazendo aqui a visão preterista. E aí você pensou, pô, eu não concordei com essa visão. Gente, esse tema do BTD não será para discutir as linhas escatológicas, não. É justamente trazer a escatologia para a prática, a escatologia para a vida, ok? Então, assim, será um tema muito legal, como a escatologia influencia o nosso dia a dia. Então, não fique assim, ah, mas vai ser amilenista. Não, gente, não vai ter tanto esse cunho, ok? E você vai ter espaço para perguntar, tá? Espaço para interagir e vai ser muito legal. Ok? Então anotou aí na sua agenda 3 e 4 de junho de 2017, BT Day aqui na cidade de Joinville. Tem uma pequena inscrição, ok? Que é R$25 e você pode pagar essa inscrição aqui no sábado à tarde quando nós tivermos o seminário, ok? Então teremos essa inscrição de R$25 e o que você deve fazer? Tem um formulário aqui na postagem deste BTCast, ok? E neste formulário você preenche ali com os seus dados e automaticamente você está inscrito para o BT Day. Caso você não venha para o BT Day, é importante que você avise, porque são vagas limitadas, cabe só 250 pessoas na igreja, então a gente tem que dar uma limitada. E sábado à noite mesmo, que vai ser um pouco mais aberto, aí então é bom a gente garantir espaço para quem realmente está inscrito no BTD. Beleza? Olha só, pessoal, vai ser sábado à tarde, sábado à noite e domingo pela manhã. A gente fecha com culto, com ceia e vai ser muito muito legal. Um tempo para estarmos juntos, pensando e refletindo sobre a palavra de Deus. Será gravado também um BTcast ao vivo, lá no sábado à noite. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. É o primeiro BTD e vamos testando o formato. O pessoal tá pedindo para fazer em São Paulo. E então, assim, gente, organizar aqui em Joinville é bem mais fácil, né? Nós temos toda a estrutura da igreja à nossa disposição, né? Então isso já facilita muita coisa. Se você tem uma igreja grande, boa, confortável, seu pastor gosta de nós aí em São Paulo, sua igreja é bem localizada, por que não? Podemos pensar. Olha aí, podemos pensar. Ah, mas por que vocês fazem igreja? Gente, porque você já tem tudo na mão, né? Você fazer um evento em outro lugar fica caro. Quando você vai lá para um congresso de qualquer editora, geralmente é num local, você paga mais de R$150. Por quê? Porque é justo, eles têm que pagar. Os palestrantes têm que pagar o local, aquela coisa toda. Então fazer igreja é bem interessante por causa disso. E é também uma atração para a igreja de edificação dos seus fiéis e tudo mais. Ok? BT Day 2017, dias 3 e 4 de junho. Não esqueça, quer vir? Tem como vir? Vem, então. Ok? Tá aí, faça aí. Inscreva-se no formulário que está aqui na postagem deste BT Cash. Nesse formulário, eu vou colocar o endereço da igreja. Então você consegue ter uma noção aí de onde, qual hotel ficar, onde alugar a casa no Airbnb e por aí vai. Então o endereço tá ali, fica mais fácil para você se localizar. Mas, se você pegar um hotel no centro, tá pertinho que eu digo da igreja, um ônibus é 10 minutos de carro, a pé, não, a pé fica uma pernada meio grande, tá? Mas dá tudo certo, se vira de ônibus, a gente ensina, a gente esclarece. Vai ter também um e-mail ali neste formulário para você tirar alguma dúvida, beleza? Tá com dúvida sobre o BTD? Corre pro formulário, abraço e vamos para esse episódio que está assim, você vai ler mais a Bíblia depois de ouvir esse episódio.
Bom, leitura devocional da Bíblia. Eu dei a minha dica ali na frase inicial, porque muitas vezes a gente fala de devocional e para quem já tem uma vivência na igreja, conhece com certeza uma série de literaturas devocionais. Minha frase inicial não é nada contra a literatura devocional, até porque a gente produz literatura devocional, eu escrevo para devocionário de jovens, de crianças, para famílias, de um público adulto. Então, eu mesmo sou convencido de que essa literatura tem muito proveito, muito uso e pode servir sim para edificação das pessoas na palavra de Deus. Mas quando a gente fala de leitura devocional da Bíblia, a gente está falando de tratar diretamente do texto bíblico como fonte de uma palavra que fale especificamente para minha situação pessoal, para minha vivência, como meu alimento. E aqui eu estou usando a primeira pessoa de forma bem clara, porque essa leitura devocional tem um caráter, em primeiro lugar, pessoal. É lógico que ela tem um caráter comunitário, segundamente, a gente pode falar depois desse aspecto também, mas em primeiro lugar tem um aspecto onde eu leio a Bíblia e busco edificação nela. E aí, por que então ler a Bíblia?
Para nós sabermos por que de fato vamos ler a Bíblia ou diariamente estarmos em contato com a Bíblia, a gente precisa saber quem é o nosso Deus, ter um relacionamento com Ele primeiramente. E esse relacionamento com Deus é interessante que não começa com a gente. Nós podemos perceber que no Antigo Testamento, pessoas já buscavam ter um relacionamento com Deus, seja na forma de oração, mas como também buscar a palavra em si. No caso de Moisés, com os 10 mandamentos, ele recebeu os 10 mandamentos e buscou caminhar de acordo com os 10 mandamentos. E outros exemplos, nós temos o rei Josias com o livro da lei, que acontece toda uma transformação no templo, da forma como as pessoas agiam. Enfim, vários pontos são colocados para nós que é importante isso e que isso não acontece conosco, não começa, aliás, conosco, né? Esse relacionamento com Deus.
E nesse sentido do que a Sabrina colocou, gostaria de pontuar que a grande marca da teologia judaico-cristã é esse Deus pessoal. que quer buscar um relacionamento íntimo com o ser humano, que já em Gênesis passeava no Jardim do Éden, como nós dizemos na linguagem popular, tomava chimarrão com eles lá todo dia, né?
É, eu creio nisso, sem dúvida.
E ao contrário, por exemplo, até o Luiz pode comentar sobre isso, de Zeus, da metafísica grega, que é distante, castigador, impessoal.
Eu acho interessante essa ideia de que ali em Gênesis a gente vê um Deus pessoal que em primeiro lugar toma a palavra e dirige a palavra ao ser humano, né? Então o ser humano, ele não é aquele que, ai, agora eu vou lá e vou falar para Deus alguma coisa, né? Deus toma a iniciativa e vem de encontro ao ser humano e quer se comunicar, e aí a gente responde. Eu acho que é essa questão de Deus tomando a iniciativa e se comunicando com a humanidade e o ser humano respondendo a Deus, é o cerne de como a leitura devocional da Bíblia também vai acontecer.
Com certeza.
E esse é o diferencial da fé cristã, né? Deus vem a nós. Ele vem ao nosso encontro, diferente de outras religiões, por exemplo, que o ser humano sempre busca Deus, né?
É, aqui, para aquele que já está acostumado com as discussões teológicas, a gente não está querendo defender que, sei lá, um arminiano pensa muito diferente disso do que um calvinista ou um luterano, até porque em todas essas teologias da Reforma, e mesmo na Igreja Católica, a gente tem uma teologia da graça que vai colocar a ação de Deus sempre em primeiro lugar, né? Então, depois, como isso se vai dar com relação ao livre-arbítrio, etc., é um outro assunto, mas a graça de Deus sempre tem esse primeiro lugar em toda a teologia cristã, de forma geral, né?
Eu acho que no livro de Gênesis a gente pode ter uma noção, assim, desse contato de Deus com a sua criação, né? Porque Deus cria o ser humano, Deus está em contato com o ser humano, algo que depois é perdido, lá em Gênesis 3, claro, né? Com a queda, exatamente, o ser humano, de fato, é separado de Deus, e aí, então, Deus tem que colocar outras maneiras, né, de estar agora em contato com o seu povo. E Cristo depois ele vem de novo retrazer, né, ele traz de novo esse Deus para perto, ao lado do ser humano, né?
Emmanuel, né, Deus conosco, né? E é interessante que vocês colocaram essas questões bem fundamentais aí da relação do ser humano com Deus, é porque muitas vezes a gente tem a noção de que Deus, por ser um ser espiritual, digamos assim, de não assumir uma forma material aqui nesse mundo, exceto na pessoa de Jesus Cristo, de que ele se comunicaria conosco através de algum módulo especial dentro do ser humano, algo assim, tipo, a gente usa às vezes a palavra espiritual para tratar de assuntos da fé, como se isso não tivesse relação com o resto da nossa vida. É como se a devocional fosse um módulo especial onde eu acesso a caixinha do espírito, da alma, na minha vida, e depois eu fecho e segue a vida adiante, né?
Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração.
Interessante, Alex, o que você disse, porque da mesma forma como esse Deus não é só um ser espiritual, vamos dizer assim, místico, aquele que está longe de nós, mas um Deus presente, isso nós podemos ver no nosso devocional diário. Por quê? Porque Deus age em nós também não de forma apenas espiritual, ou só com a nossa alma, enfim, acontece o relacionamento de forma integral com o ser humano. Isso é possível perceber a cada leitura, a cada devocional, porque a cada dia acontece uma transformação diferente, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, transforma a minha forma de ver as coisas e também a forma como eu vou agir com as outras pessoas.
E nesse sentido, é interessante uma visão antropológica boa do ser humano, no sentido de que a palavra não quer transformar só a alma, ou é a fome da alma, mas o corpo integral faz parte dessa devocional, como corpo criado por Deus também, né? Como criatura de Deus que busca ser o Criador, né?
Bem colocado isso. Eu vou colocar uma experiência pessoal minha, que foi o seguinte: eu passei por um período, digamos assim, de baixa. Não foi clinicamente depressão, mas poderia ser dito que foi dentro dessa classe. Eu percebi isso isso porque eu fiquei muitas vezes doente e eu perdi o ânimo, né, de fazer as coisas. Então, eu procurei ajuda de um pastor, também do médico, e aí a gente chegou à conclusão, olha, pode ser que tenha alguma coisa aí física, emocional, psicológica, espiritual, que não tá bem legal, a gente precisa trabalhar isso aí. Então, eu trabalhei em vários aspectos, eu trabalhei muito firmemente no ganhar novamente uma dimensão significativa da leitura da Bíblia, onde ela não fosse mais só um instrumento de trabalho teológico, mas de fato uma palavra que fala para minha vida, que transforma a minha vida, que me traz alegria. E trabalhei também a minha questão física, né, exercício, né, alimentação saudável, etc e tal. Isso tudo eu me convenci na palavra de Deus de que eu devia fazer isso, né. Eu acho isso bacana, que foi através da escritura que eu me convenci de que eu precisava de ajuda. Foi a escritura que me trouxe de novo alegria, foi a escritura que me motivou a sair, digamos assim, de uma situação complicada, né. Ela foi o motor que, digamos assim, colocou em ordem a minha saúde física, mental, emocional, psicológica e, não por último, também espiritual, né? Eu vi nessa minha vivência a importância da leitura devocional e de como ela realmente transforma a nossa vida.
É porque nós somos seres relacionais. Quando o ser humano em si não se relaciona nem com o próximo, nem com o próprio Deus, algo está errado. E o próprio corpo, que foi criado para se relacionar com o próprio Deus e também com o próximo, ele pesa, ele sente, né, os gastos.
É, isso me lembra um pouco até o Lutero, né? Um ser humano corandeu e corammundo, né? Diante de Deus e diante do mundo, né?
São as duas esferas, né, de onde a gente presta contas, né, na ética de Lutero, né?
E é interessante porque quando nós estamos em contato com a palavra de Deus de forma diária, quando acontece uma ruptura, vamos dizer assim, alguns dias passam e você não tem mais, ou está passando por alguma dificuldade, enfim, e acontece de você não buscar mais, não ler mais, não ter aquele momento, também faz falta, né? Pessoalmente, eu sinto, assim, essa carência se eu fico dias sem estar em contato, né? Aí isso me fez lembrar o Salmo, capítulo 1, versículos 2 a 6, que fala da satisfação na lei do Senhor, né? Meditar dia e noite. Então, quando você passa a ter uma rotina, uma organização e, querendo ou não, a meditação, você passa a se satisfazer com aquilo, né? Algo agradável, não é algo pesado. Mas primeiro precisa haver a compreensão, né, do porquê disso, porque a impressão que eu tenho, assim, principalmente com os jovens, é que, ai, é algo pesado, né, a Bíblia não pode ser entendida e as palavras são muito abstratas, é muito obscuro, assim, quer ver o Antigo Testamento? Nossa, tá saindo sangue do livro, né? Então, é interessante ver esse outro aspecto também, que, poxa, meditar na palavra de Deus também gera satisfação, dá frutos, né? Não fica só em mim, gera transformação. Isso é muito bacana.
Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração.
E até queria puxar esse assunto do Salmo 1, porque ele tem alguns termos muito interessantes, né? Você colocou a satisfação, está na lei do Senhor, essa alegria, esse gozo que gera em nós o estar em contato com o Senhor. Aí você tem a palavra meditar, né? Medita dia e noite. O que está por trás dessa palavra meditar? O que, que significa isso, né? Meditar é, sei lá, fazer uma determinada impostação de voz, é cantar alguma espécie de mantra, é, sei lá, ficar numa determinada posição, lá parado por horas, sem fazer nada, imaginando que alguma coisa vai cair do céu. O que, que o autor bíblico tem em mente quando ele diz, nessa lei, medita dia e noite?
É, nesse sentido, Alex, que tu falou de meditação, eu gosto muito de uma citação do Richard Foster, que escreveu o livro Celebração da Disciplina, inclusive fica a recomendação aos ouvintes, e ele diz assim, a meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. E isso, creio eu, está bem relacionado também com a visão de mundo, a visão religiosa dos hebreus do Antigo Testamento relacionada à Torá, né? Ouvir a palavra da Torá, meditar nela e até decorar ela. Tanto que Deuteronômio 6, no Shema Israel, fala de ter essa palavra no coração, e coração no hebraico é lev, e lev significa também mente, então literalmente decorar essa palavra, ter ela para recitá-la depois, né?
Interessante da antropologia do Antigo Testamento, essa questão da centralidade do coração, né? Que vai ser retomada depois em Agostinho, Lutero, Calvino, depois mais tarde no neocalvinismo, de colocar o coração como centro do que é o ser humano, né? Enquanto momento pensante, enquanto sede das emoções, enquanto ponto unificador de todo o ser humano, né? Utilizar essa palavra para unificar todas as demais faculdades do ser humano no coração. É muito legal que a Bíblia colocar a palavra no coração, e não é só uma questão de emoção, ela é também uma questão de emoção, mas ela é também uma questão de razão, de memória e de colocar em prática.
Exato, tanto que as emoções são relacionadas também no hebraico com as entranhas, né? É bem interessante a visão de mundo oriental que está presente no Antigo Testamento nesse sentido, né? E meditação seria, de certa forma, um ruminar dessa palavra, né? Algo com qualidade, assim, nesse sentido, né?
O gado, né, tira esse tempo depois que ele come, ele regurgita, né? E rumina isso, né? Parece meio nojento isso. Mas ele fica ali, ele é tipo que nem você come churrasco, você enfia aquela carninha ali, depois você passa a tarde tentando tirar e fica lembrando da existência daquela carne lá. Então, é mais ou menos assim que essa palavra meditar funciona, né? Você fica com aquilo na cabeça, né?
Ou vai ser meio nojento, né? Quando você tem aparelho, né? Daí você fica lá e tal. Também é um... Dos que compartilham da mesma experiência, sabem do que eu tô falando.
Exatamente. Essa é a ideia do meditar, né? De sempre de novo tá trazendo a memória essa palavra e sempre de novo pensando nela, extraindo dela algo para a vida.
Todo momento, a todo instante, a cada nova situação, a cada nova experiência, voltar a meditar nessa palavra e buscar nela o quê? A orientação para viver, para tomar as iniciativas corretas, né? Para tomar as decisões corretas que surgem no dia a dia, né? Porque daí é como uma árvore que dá fruto.
Tanto que eu conheço, por exemplo, na minha cidade de origem, um senhor que ele sempre conta, ele usa esse salmo dizendo que ele tem um córrego que passa atrás de casa e tem uma árvore que fica perto do rio e outra não. Agora não sei se é um pé de limão, o que que é. Mas ele conta, e isso de fato já vi lá, aquela árvore que tem as raízes dentro da água, ela tá sempre tá mais bonita e sempre tem assim o fruto, né? E aquela que tá mais longe, claro, o terreno é molhado, mas não tá diretamente dentro da água, você nota a diferença entre as duas árvores. E o salmista, provavelmente aqui também, a partir dessa observação, aplica isso de maneira muito bela à meditação, então, né? Muito interessante isso. Que ele não anda no caminho dos ímpios, né? E é levado como a palha que o vento leva, mas está firme e enraizado na lei do Senhor.
Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração.
Vamos agora dar um pulo para o Novo Testamento para a gente ver como é que essa questão da meditação, da leitura da Sagrada Escritura aparece no Novo Testamento. Lembrando que quando o Novo Testamento fala de Escritura, ele está se referindo ao Antigo. Então, apóstolo Paulo, Pedro, Jesus, essa galera lia o Antigo Testamento e buscava nele as palavras para, digamos, inspirar a sua devoção, inspirar a sua meditação. É claro, agora a gente tem o Novo Testamento na nossa mão e a gente entende ele como palavra revelada de Deus, né? A nova palavra da nova aliança para nós como cristãos, e obviamente os dois testamentos têm essa função. Mas é só para clarear aqui quando talvez essa palavra aparecer no Novo Testamento.
Por exemplo, Tiago, agora não vou lembrar exatamente o capítulo e o versículo, não sejais somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Isso já foi comentado antes, né? E essa palavra de Tiago complementa muito isso, né? Um ponto de vista do Novo Testamento sobre isso, né? Sobre a meditação.
Eu acho que um ponto chave na interpretação, no contato, no relacionamento com Cristo, é um texto, um versículo, né? Um capítulo da Bíblia interessante é o João 1, né? Que nós vemos que o verbo se faz carne, a palavra se faz carne. Jesus Cristo é a palavra. E ele é o convite a se relacionar, né? Então a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, né? Vimos a sua glória e assim por diante. Então, né? Cristo agora em sua pessoa, o Filho de Deus, né? O verbo se faz carne e habita entre os seres humanos. Então aí está um elemento importante. Eu acho que para nós entendemos um pouco da transição assim do Antigo para o Novo Testamento, né? Esse versículo é chave.
Essa questão de que Deus vem pessoalmente ao nosso encontro, ao encontro do ser humano, e se comunica não mais por meio de um profeta, por meio de um mensageiro, mas ele mesmo se comunica conosco, né? Diretamente.
E aí é que está um dos motivos pela nossa devoção, vamos dizer assim, pelo nosso buscar a palavra, né? Porque primeiro ela nos transforma, porque nós conseguimos compreender a palavra no sentido de saber que esse Cristo, esse Deus veio até nós. Então ela transforma a nossa mente, fazendo compreender. Aí acontece o sempre buscar de novo, em gratidão por aquilo que Deus já fez por mim. É interessante essa questão também, porque acaba sendo um pão diário, todos os dias, mas não por obrigação. Uhum. Lógico, na questão da satisfação também, que nós falamos no Antigo Testamento, mas principalmente em gratidão. Então eu procuro Deus, procuro a sua palavra, porque ele já fez algo por mim, e não porque ele ainda vai fazer. Lógico, ele ainda vai fazer, mas é na gratidão que vem o meu meditar, né? O buscar sempre de novo, porque eu preciso e sei que esse Deus já me amou nesse sentido.
Exato, porque a gente já experimentou uma vez, né?
Não é a leitura da palavra que me torna agora agradável a Deus, né? Mas agora é o contato, a fé nesse Senhor que me faz, né? A fé nesse Senhor que morreu por mim é que me faz aceitável diante de Deus.
E saber que eu buscando ele não sou o cara top por causa disso, né? Que eu agora não estou mais errando, não estou mais pecando, agora, nossa, hoje ainda não pequei. Não, mas exatamente porque eu preciso da palavra, porque ela vai me moldando diariamente, o Espírito de Deus vai nos moldando, né? E nós precisamos disso, temos sede nesse sentido. Isso eu acho muito interessante, é um dos pontos que me move, porque eu sinto falta quando não há esse meditar na palavra. E eu imagino que vocês também possam experimentar isso, né, diariamente.
É interessante porque ao meditar na palavra, a gente recorda daquilo que Deus fez por nós, da sua graça, da sua misericórdia, isso chama a memória, isso brota em nós a gratidão, a alegria. Então, essa relação entre devoção e alegria, entre devoção e gratidão, isso brota ao a gente sempre de novo estar relembrando o que Cristo fez por nós, sempre estar ali meditando nisso, né? Então, não é uma coisa mecânica, né? Eu acho que ela se torna um hábito para nós. E esse hábito, ele é sustentado justamente no fato de a gente perceber como esse hábito faz bem para nós, porque a gente recorda algo maravilhoso que aconteceu em nosso favor.
E é interessante esse Jesus como verbo, como já foi comentado e como já se comentou no início desse BTcast, né? Houve uma ruptura entre Deus, o Pai e o ser humano, e Jesus vem a ser o mediador pela qual nós, como filhos de Deus, irmãos de Jesus, podemos ter essa comunhão novamente com o Pai, pelo que ele já fez primeiro por nós. Então isso é uma coisa muito importante, né? E ali João 1 foi comentado, né? A palavra verbo do grego logos e no hebraico a dabar. Dabar é uma palavra muito forte para o Antigo Testamento, né, a palavra criadora de Deus. E esse Jesus, então, é essa palavra de Deus que se fez carne, é a própria verdade de Deus que se faz carne, né, se faz uma pessoa, né? Não está no poder de alguém para si mesmo, não, eu tenho a verdade. Ele em si se tornou a verdade e assim mesmo uma verdade acessível a todos os que creem nele, né?
Isso nos dá uma boa dose de realidade na nossa vida cristã. Essa questão de perceber que eu não sou o cara perfeito, eu não sou aquela pessoa que está livre de pecado. Bem pelo contrário, eu preciso sempre de novo ouvir a palavra de Deus que é contra mim, na sua lei, que me oferece perdão na sua graça, que me impulsiona a transformação, que ela me molda, que ela me abre os olhos para enxergar a realidade, que ela me dá força para vencer as tentações, as seduções que a gente tem no nosso dia a dia. Então essa riqueza que está na palavra, ela nos abre os olhos para enxergar a realidade do nosso mundo, a fazer uma leitura desse mundo com muito mais realidade, de perceber de fato onde estão os enganos, onde estão as falsas ideias de de que tudo vai ficar maravilhoso, de que tudo vai ser bom e perfeito, ou mesmo as falsas ideias de que vai tudo ir por água abaixo, não tem nada de bom aqui, e não tem nada de Deus aqui, e Deus nem gosta, na verdade, disso aqui tudo, né? Então, tem essa realidade, é isso que eu vejo que a leitura devocional, ela proporciona pra gente.
É como se o mundo não pertencesse mais a Deus, né? Como se o mundo estivesse entregue e agora todas as coisas ruins que estão acontecendo, todas as... Enfim, tudo é culpa de Deus. É interessante essa questão porque Deus não nos promete uma vida, como você já falou, com um mar de rosas, porque cremos nele. Mas também não fala que será tudo muito ruim e... A questão é que ele estará conosco dia e noite, em todos os momentos. E isso nós podemos perceber olhando para a própria Escritura, no testemunho do povo de Deus, mostrando o agir de Deus nesse povo, e mesmo ele pisando na bola, Deus estava lá. Da mesma forma, no Novo Testamento, o próprio Deus veio, e da mesma forma acontece conosco. Então, abre os nossos olhos para o mundo, não só de hoje, mas também as pessoas que me antecederam na fé e que também tiveram uma história com esse Deus e que também é importante, né? E lógico, na nossa vida, né? Olhar para trás, saber tudo que Deus já fez por nós, o quanto Ele já agiu na nossa vida, quanto Ele já nos moldou, nos transformou, e saber que esse Deus continuará sendo fiel amanhã, né? Mesmo não sabendo o que tem depois da curva, por exemplo.
Algo que me motiva muito para ter esse hábito devocional foi a leitura de um livro, eu nem sei se ele existe em português, eu acredito que não, mas tem uma palestra muito boa em português do Guilherme de Carvalho, para quem quiser ouvir, se chama O Sacramento do Momento Presente. Esse acho que é o próprio título da palestra do Guilherme. Mas esse livro, The Sacrament of the Present Moment, é do Jean-Pierre de Cussade, um monge francês, e ele fala muito da realidade dele. Ele conta uma série de vivências que ele teve como monge, como supervisor de outros, digamos, pastores e pessoas de vida religiosa da Igreja Católica do seu tempo. E ele coloca nesse livro como Deus nos presenteia com o dia de hoje. E isso me fez grande diferença ao perceber que, lógico, o passado faz muito sentido e a gente pensa no futuro também, mas eu preciso viver um momento presente, não agora como um viva a vida doidado, porque só tem isso agora aqui, amanhã não tem mais nada e tal. Não é isso, é a questão de você perceber dádiva de Deus com o dia de hoje, se alegrar com o dia de hoje, com aquilo que é te dado agora, nesse momento, de você perceber onde Deus está agindo naquilo, que na louça que você tem para lavar, isso é dádiva de Deus, sabe? Ali você vai meditar numa pequena ação que Deus colocou nas tuas mãos. Eu sei, isso ali não deixa de ler a Bíblia porque você vai ter que fazer tarefas, mas enxerga essas tarefas como dádivas de Deus e oportunidade de louvar, adorar Ele e meditar.
Ah, não podemos perder a dimensão pneumatológica nesse sentido, né? Do Espírito Santo que atualiza a palavra de Deus escrita tantos mil anos atrás, faz com que ela se aplique hoje, faz com que ela acuse o meu pecado, mas faz também com que ela mostre onde está o perdão dos meus pecados, né? A justificação do cristão. É, a dimensão pneumatológica do Espírito, de nós que lemos a palavra, mas a palavra que também lê e nos interpreta como criação pecadora.
Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração.
Aquilo que você falou, Alex, antes, me fez lembrar algo bastante importante, assim, que abriu a minha forma de ver o fazer devocional e até mesmo perceber que é gratidão tudo que nós temos, né? É dádiva, aliás, tudo que nós temos. É que nós só nos alegramos com algo no presente porque nós amamos algo. E o amar é o ágape, é o amor presente, é dádiva. Ao contrário do eros, que é o desejo. Então, eu apenas desejo o que eu não tenho ainda. Então, aí é que é interessante, porque Jesus Cristo quebra paradigmas e nos ensina a agapear, vamos dizer assim. Ele nos ensina a amar aquilo que eu já tenho, a agradecer por aquilo que eu já tenho e, de fato, viver e se alegrar com aquilo que eu encontro diariamente, né? E não apenas
as coisas
viver
simples.
Exatamente, os detalhes, aquilo que aparentemente não é importante, o banal, né?
O banal, insignificante.
Isso. Exatamente, e que faz toda a diferença, e o devocional nos ajuda nisso. Porque é diariamente você está em contato com a palavra e diariamente você é lembrado de que há algo maior que foi feito por ti, por isso você pode ser grato a Deus.
Fantástico, gente. Acho que esse papo assim tá rendendo aqui implicações muito sérias para as nossas vidas, né? A gente tá escavando coisa muito, muito interessante aqui. Isso me faz lembrar também a forma com que Lutero colocava o fazer teológico, digamos assim, né? A tarefa do teólogo. Como é que funciona essa tarefa do teólogo? E aí você pode pensar que Lutero deve ter escrito então um tratado onde ele diz que você primeiro precisa fazer uma exegese. E daí depois você tem que pegar filósofos, e daí você depois tem que usar determinados esquemas acadêmicos, etc. Mas não, Lutero usou um esquema muito mais simples. Ele disse que o básico de todo teólogo, e por isso Lutero disse todo cristão que sabe diferenciar entre ler o evangelho é um teólogo, e isso está lá no nosso programa sobre o que é teologia, volte lá e ouça, é o número, eu não sei, Google serve para isso. A gente, ele coloca pra gente assim, ó, teologia é oração, meditação, tentação. O que quer dizer isso? Eu vou deixar pros meus amigos aqui que são recém-formados em teologia, eles lembram melhor da leitura do que eu. Brincadeira.
Olha que tu tá fazendo doutorado.
Não, senão só eu falo, né? Podcast só eu falando, daí o pessoal dorme.
Então, essa questão da oratio, da oração, né? Pra Lutero, as escrituras são interpretadas pelo Espírito Santo, e aqui volta aquela realidade pneumatológica da interpretação das escrituras, e ela não deve ser lida primeiramente com a razão, com a racionalidade. E aqui, não sei, na minha percepção, parece que está uma certa crítica de Lutero ao racionalismo filosófico grego que invadiu a teologia judaico-cristã antes dele, né? Mas como palavra que é verdade dada pelo Espírito Santo. Então a capacidade de discernir sobre a salvação, né, eterna, que ela só pode ser conhecida pela Bíblia, que sempre deve ser lida com oração. Então, para Lutero, quem tenta interpretar a escritura somente com hermenêuticas humanas não consegue a fonte, a justificação que nela é encontrada. Então, o teólogo, e aqui nós podemos também pegar um pouco do Karl Barth, que dizia que todos são teólogos, né? As pessoas, os teólogos, ele é orante com a sua oração que está integralmente perante Deus. E nesse sentido, Lutero preserva, é bem interessante, um pouco do estilo monástico da oração e meditação, que foge das conturbações da agenda e do ativismo diário, né? Para um silêncio, um lugar de oratio, de oração diante de Deus.
É, esse aspecto me faz lembrar um texto de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai, né? Essa dimensão do silêncio, né? Para então estar em contato com Deus, saber silenciar e saber Deus, saber escutar Deus falar, né? Só que um problema que surge, né, disso, né? Onde nós hoje, nessa correria que a gente tem dia a dia, né, de tantas coisas, cidades com barulho, de correria, ansiedade, angústia, a gente ter um tempo, de fato, para agora parar e escutar Deus falar. Né?
Isso é verdade, Luiz, o que você falou, porque as pessoas estão super sobrecarregadas. Morando agora aqui em Porto Alegre, dá para perceber, até mesmo no meio eclesial, as pessoas estão, os adolescentes, melhor falando, os adolescentes, não têm tempo nem para o ensino confirmatório direito, porque tem muitos cursos, tem muitas aulas, muitas coisas, viagem. Então, desde muito cedo, já as pessoas já estão se colocando nesse ativismo exagerado. E que essa dimensão que Deus nos mostra e que o Lutero explica bem aqui, tá se perdendo bastante, né? Como silenciar no meio desse?
Aqui nós entramos na questão da meditação, na solicitude, né? E no contexto ali de Mateus 6, né? Os fariseus e mestres da lei que se exibiam e oravam alto em público, né? Para mostrar que eles oravam, e Jesus recomenda justamente o contrário, né? O silêncio. E ali no silêncio, Deus vê o orador, aquele que está falando com ele, né? no mundo barulhento de hoje, né? Por exemplo, aqui onde eu tô, Novo Xingu, até que nesse sentido é um paraíso sonoro, né? Tem o barulho dos animaizinhos e tal, e das máquinas agrícolas, mas não muito mais do que isso, né? Mas fora daqui eu sei que é difícil encontrar tais lugares, né, com esse silêncio, onde você possa realmente ter a oportunidade de ter o silêncio e assim também pensar e orar a Deus.
É o esvaziar-se de si, né, dos seus próprios pensamentos, da tua própria mente, e se deixar encher com a palavra de Deus, enfim, deixar Deus falar, né? Se calar e ouvir hoje é muito difícil. Tanto que quando você fala de um problema teu para outra pessoa, ela vai falar de um problema dela. Ela não vai ouvir o que você tem para falar, né? Ah, eu tô com dor de cabeça. Bah, mas eu também tô com dor de cabeça e tava com dor nas costas ontem ainda. Então, assim, não apenas não ouve, mas sempre é pior. Então, essa é a sociedade que a gente vive hoje, né? Ninguém se ouve mais. E se acaso tiver oportunidade para parar tudo e ficar em silêncio, vão se deparar com o vazio, né?
Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração.
Por exemplo, quando no culto tem um momento de confissão de pecados, né, eu lembro de uma comunidade onde fui a primeira vez lá e daí pedi pro pessoal ficar em silêncio um minuto e confessar seus pecados e respeitei o silêncio também. Mas parece que o silêncio incomoda, logo começaram a se mexer nos bancos, a estralar os bancos, logo algumas pessoas começaram a conversar porque parece que o silêncio hoje em dia incomoda. E nesse sentido do que o Luiz colocou de Mateus 6, e Deus está nesse sentido no silêncio, né, ali ele tem contato conosco, né? Jesus explicou isso, né? No teu quarto, não para tu te exibir, nada disso, mas ali ter a comunhão com Deus. Mas hoje em dia o silêncio incomoda, parece.
É, até a mensagem de transmissão essa semana do nosso programa, parceria com o Bíblia e tal, o Douglas, que foi quem pregou, ele falou um pouco sobre isso. Deus, né? Lá com Elias, Deus não estava na tempestade, mas Deus estava na brisa suave. Naquele momento de silêncio, naquele momento de reflexão, né? Naquele momento que Elias estava desesperado, não sabia o que fazer, né? Pedindo até a morte. Então, ali Deus estava, naquele silêncio. Então, são duas coisas, né? O primeiro momento é tu ter um lugar silencioso, um lugar onde tu pode, de fato, ouvir só Deus falar, né? E a outra questão é tu ter vontade, né? Ter vontade, ter tempo para ouvir Deus falar, né? Em meio a tantas coisas que nós vemos no dia a dia, né?
É importante você criar essa rotina de tirar esse tempo, né? Porque eu já fiz várias experiências. Ah, deixar pra fazer de noite, fazendo na hora do almoço, fazendo café da manhã. E eu acabei percebendo que se você não tira um tempo privilegiado pra devocional, você acaba não fazendo. Ou você acaba deixando pra último momento, pra tua sobra, pro resto do teu tempo. E aí você não tem um devocional proveitoso porque você lê, porque... Puxa, agora eu tenho que ler. E aí acaba não sendo aquilo tudo que a gente falou antes, né? Dessa coisa prazerosa, dessa coisa que brota gratidão, dessa coisa que brota alegria. Não é, que é por obrigação.
É, e como nós vamos ouvir a voz de Deus se o ambiente tem muitas vozes? Nós vivemos num mundo de muita informação, de todos os lados. É carro de som, é caminhão passando na rua, é propaganda disso, é, né? E ter esse lugar de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, que então seria a meditação. Né? E aqui eu lembro, voltando um pouco ao Antigo Testamento, Salmo 119, 148, o salmista diz: "Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas." Já naquela época, talvez também já tinha uma busca por silêncio, algo nesse sentido assim, né? E quanto mais hoje, no mundo frenético em que nós estamos, de um ritmo frenético, esquizofrênico, e a gente imerso nisso como cristão. Fica difícil ouvir a voz desse bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, né? E nessa questão da meditatio, da meditação para Lutero, é interessante que ele não diferencia a exegese como estudo técnico da Bíblia da meditação. Eles não se excluem, pois a exegese leva a meditação e a meditação leva a exegese. E nesse sentido, o essencial é que o Espírito Santo assume a tarefa de interpretação, e quando souber disto, muitas coisas vão mudar na nossa concepção de palavra. Né? Uwe Wegner também, no seu livro de metodologia exegética, lá na introdução ele coloca que nós interpretamos a Bíblia e a Bíblia nos interpreta. Então é recíproco nesse sentido, né? E estudo técnico da Bíblia e meditação não se excluem nesse sentido.
Ela é sujeito, né? Também ela nos fala nesse sentido. Né? E por fim, então, a tentatio, que não é tentação especificamente dizendo, mas seria a aprovação. Essa, ela ajuda a experimentar o doce, agradável, a poderosa e a consoladora palavra de Deus. Ao falar sobre a tentação, não se volta às questões interiores, mas aponta para o exterior, aquilo que se faz, para o que aflige o ser humano na sua forma social e também política. Quando nós somos provados diante de alguma coisa, nós não devemos, então, nesse sentido, desesperar, mas esperar em Deus.
E é bem isso, né? Quando sou provado, não se desesperar, porque essa provação é usada por Deus para mostrar o sentido da palavra. Talvez um exemplo bíblico disso seria o próprio Jó, talvez, que passou muito sofrimento, né? E assim, né, para concluir, terminamos na cruz, no Deus abscôndito, pois nós conhecemos Deus na ausência de Deus, se refugiando na sua palavra.
Nós temos aí também a dimensão de ler evangelho, né? Dentro da palavra de Deus, né? A palavra, ela também aponta o nosso erro e nos faz desesperar diante das situações que nós vemos. Nós somos condenados pelo nosso pecado, né? Mas essa também é uma maneira de Deus nos mostrar aquilo que já veio, que é o próprio Cristo, que é o evangelho, a boa notícia. E nós erramos, somos condenados sim, mas não somos condenados porque Cristo já morreu por nós.
Exato. Aquele que não conheceu o pecado se tornou o pecado para que nós fôssemos justiça de Deus, diria Paulo em 2 Coríntios 5:21, né, Luiz?
Bom, galera, depois de a gente ter dado uma passeada nas escrituras e dado uma introdução aí também no pensamento de Lutero sobre devoção, eu quero, até pelo tempo que a gente já tem decorrido de programa, deixar para os nossos ouvintes aqui algumas dicas práticas, né? De como a gente pode praticar uma leitura devocional da Bíblia de forma saudável. Não existe uma única fórmula, a gente conhece aí provavelmente várias propostas de como fazer uma devocional bíblica proveitosa, de qualidade. A gente deixou aqui quase uma hora de conversa com por que fazer, com as motivações, o que a devocional te traz, por que você deveria realmente buscar fazer a devocional em sua vida. E agora, ok, vamos dizer como é que a gente faz. A gente pode compartilhar um pouco aqui das nossas percepções, de como a gente tem feito, de onde a gente buscou inspiração, material, para fazer a devocional como a gente faz hoje, né? Quando, onde, tem horário específico, se faz de um livro inteiro, poucos versículos, muitos versículos, deem aí suas dicas.
É uma pergunta que eu acredito ser essencial: o que a palavra de Deus faz conosco e o que nós fazemos com a palavra de Deus, né? E nesse sentido, procurar um tempo, numa agenda também que está cada vez mais acirrada, para meditar, e um tempo fixo e um lugar fixo, eu acredito que é uma coisa muito importante, né? E se cria, de certa forma, uma rotina no bom sentido, né? Para se aquietar e ouvir então a palavra de Deus, né? Isso, dizer o que ela diz a nós e o que nós fazemos com ela também em nossa vida.
Isso é bastante importante, Zaca, que você falou agora. O que a gente faz, né, com a palavra de Deus. Antes de estudar teologia, eu não sabia o que eu fazia com a palavra de Deus. Por mais que eu cresça em Jesus Cristo verdadeiramente, né, de coração, quando eu abri a Bíblia, eu tinha vontade de chorar, porque eu não entendia, ainda mais o Antigo Testamento. Era, sim, uma complicação. Exatamente. E o que me ajudou, né? Buscar, de fato, devocionais. Devocionais onde tinha uma mensagem, tinha um pequeno texto bíblico antes, para eu poder ir me inserindo aos poucos na linguagem que as escrituras apresentam também, né? Hoje tem várias linguagens, mas na minha época eu tinha só uma Bíblia da Almeida, e que para mim era muito difícil. Então, esses devocionais ajudam bastante, né? Como o nosso público é vasto, imagino eu, tem pessoas que também se veem nessa situação, assim, de não saber o que fazer com a Bíblia, né? Então, procura um devocional biblicamente forte, com discernimento teológico, lógico, e começa por ali. E também os salmos, nesse sentido, ajudam bastante, né? Quando nós não sabemos o que falar a Deus, o que orar, Lá você vai encontrar muitas pessoas que oraram glorificando, reclamando, xingando, enfim, todas as emoções tem lá, mas desde que seja para Deus, né?
Sabrina, o que tu fala sobre palavra é interessante, né? Porque nós vemos muitos devocionais hoje, né? Para todas as faixas de idade, né? Mas muitas vezes nós vemos um devocional assim que não é, de fato, alicerçado, né, na palavra de Deus. E aí, quando o devocional ele não é alicerçado na palavra de Deus, quando não tem como fundamento, né? Ou talvez um pensamento visando o contexto da palavra de Deus e tudo mais. Nós temos um livro de autoajuda, né? O que nós podemos dizer, né?
Uhum.
É importante fazer um devocional a partir da palavra de Deus, né? A partir da oração, da leitura da palavra e talvez um texto, então, que fale sobre aquele respectivo texto que foi lido, texto bíblico, né? Para que, então, a gente possa, de fato, ter um devocional bíblico, né?
Eu me identifico muito com o que a Sabrina falou, porque fui rebuscando aqui nas minhas memórias, lembrei que, de fato, no início da minha caminhada, assim, quando eu pensei, puxa, a vida cristã é algo que eu quero levar a sério, eu lia todos os dias uma literatura devocional. Eu ganhei do pastor um livrinho de devocional, eu tinha a minha Bíblia, e eu lia todos os dias aquele devocional, aquele trecho da Bíblia, eu fazia a minha oração, e isso me fez ganhar conhecimento bíblico, isso me fez ganhar proximidade com o Senhor, intimidade com o Senhor na oração, alegria em ter esse momento, em fazer isso. Depois, com o tempo, você cresce em conhecimento da Escritura, você quer buscar algo, digamos assim, não tão simples, você quer buscar algo mais profundo, você quer buscar algo com um significado maior, que te abre mais o teu leque de possibilidades. E claro, se você ainda quer continuar com uma literatura devocional, existe literatura de devocional a partir de C.S. Lewis, tem a partir de Lutero, de Calvino, enfim, o mercado editorial aí tem um leque enorme de materiais de profundidade também, assim como tem de materiais pensados para um público não teólogo, um público que realmente quer ali extrair da escritura sagrada algo para aquele dia, para aquele momento, para você ter o seu aprendizado. Eu acho que são duas coisas que se complementam, que ajudam na nossa caminhada.
Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração.
E nesse sentido, também se eu lembrar um pouco do início da minha caminhada de fé, quando eu lia um texto bíblico e não entendia, eu ia num senhor da minha comunidade que passava uma hora, duas horas conversando, e na medida do que ele sabia da sua vida de fé, ele explicava. Então se você também, querido ouvinte, está começando sua vida de fé, tem muitas dúvidas nesse sentido, procure alguém de confiança, peça dicas, mas não abandone a leitura devocional da Bíblia porque você não entende, porque tem muitos frutos ali para a sua vida. Então é muito importante ter esse hábito de ter contato e comunhão com Deus por meio da sua palavra.
Exatamente, essa dimensão comunitária, Zaca, é muito importante a gente sublinhar ela, porque você pode buscar sanar suas dúvidas através da internet, só que você tem um leque gigantesco de opções e de respostas para suas dúvidas. Agora, qual é a resposta que de fato é da escritura? Qual é a resposta que de fato é bíblica, que é correta? E isso você vai encontrar numa comunidade de fé, ali onde tem os irmãos e irmãs na fé, ali onde tem o pessoal se reunindo, ali onde o pessoal tá caminhando junto. Ali com certeza você vai encontrar uma série de respostas. A gente emula um pouco desse ambiente aqui no BTCast, mas ele não é uma igreja, né? Ele é só um espaço onde a gente conversa um pouco desses assuntos. Mas de fato, fazer como o Zaca fez, eu também fiz isso na minha vida, de buscar alguém de confiança para conversar e tirar as dúvidas, é muito importante na caminhada devocional.
E gostaria de citar uma frase do Martin Luterano Bonhoeffer, que quando foi perguntado sobre os motivos para meditar, ele respondeu, porque sou cristão, né? Ou seja,
muito bom.
É intrínseco, é inerente do cristão ter essa busca pelo significado da sua vida, do seu sentido na vida, na palavra de Deus, né? Porque sou cristão, não precisa de motivo, de porquê melhor do que isso, né? Nós conversamos tanto do porquê, né? Porque sou cristão, porque creio em Jesus.
Buscar individualmente e comunitariamente também, né? Se vamos pensar, né, em vivência de comunidade, e também penso agora no tempo de faculdade, na faculdade de teologia também, onde eu e o Zaca, nós moramos juntos na faculdade, né? Nós tínhamos bons tempos, assim, de leitura da Bíblia e leitura de um devocional e debate, né? E conversar, e depois também ter um tempo de oração.
As horas passavam, né, Luiz?
as horas passavam e passavam, e a gente, assim, foi um tempo muito bom, assim, que nos fortaleceu bastante, assim, a amizade, mas também no conhecimento da palavra de Deus, né, no carregar o fardo uns dos outros, né, e saber, poder confiar na pessoa que tá na tua frente. Então tem essa dimensão individual de silenciar diante de Deus, entra no teu quarto, na tua cama, velha, pede a Deus, vê a palavra, busca, né, mas também tem essa dimensão de buscar dentro de uma comunidade cristã também, e pessoas que são amigos, irmãos de fé, podem caminhar com a gente.
Para não cairmos só no individualismo pós-moderno, nesse sentido também, né?
Exato, exato, exato. É muito legal isso, porque é essa coisa de você fazer devocional com um grupo, com um amigo, com uma pessoa, de você ter esse espaço de poder abrir o coração, de poder falar, de orar junto, de compartilhar esses momentos, de brigar junto, porque eu acho que é assim, o outro vai dizer, eu acho que não é assim. Isso faz parte, e isso acrescenta. É, todo mundo aqui teve essa vivência.
É, e no final a gente ora, né? Então é tudo certo.
Exato! Então, tipo, é muito, muito legal isso. Isso acrescenta muito, sabe? Porque aí você percebe que a devocional não é só uma leitura pessoal da Bíblia. Ela é uma leitura pessoal que se abre pra relação, que se abre pro próximo, que se abre pros irmãos e irmãs na fé. Isso é muito bacana.
Aí existem maneiras e maneiras de fazer. Às vezes nós líamos um texto, conversávamos, orávamos. Às vezes botávamos uma música no meio. Às vezes tinham até uma pequena liturgia. Por exemplo, eu pessoalmente gosto de acender uma vela quando estou fazendo a minha devocional, porque ela significa a presença de Deus. E assim como Cristo se doou na cruz para nos dar vida, a vela se entrega queimando para também dar luz, né? Então tem maneiras e maneiras de fazer devocional. Cada um pode se adaptar e encontrar a maneira que mais se adequa ao seu perfil, né? Mas que seja realmente, como o Luiz também bem enfatizou, que não falte a palavra de Deus, né?
Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração.
Eu, por um tempo, me inspirei no Ricardo Barbosa e na proposta de Lectio Divina. Eu fazia assim, eu dedicava um tempo de oração, um tempo curto de oração. Então, eu lia o texto bíblico que eu queria meditar por várias vezes em voz alta. Depois, eu parava especificamente para observar termos, situações, coisas que saltava do texto, né? Coisas que estavam ali saltando realmente, vindo à minha mente. E aí eu tentava meio que construir uma imagem mental do que estava acontecendo ali, ou daquela mensagem, daquele acontecimento, daquela história, ou mesmo, às vezes era alguma orientação, tentar construir uma imagem mental do que aquilo tudo significava, do que tudo aquilo Deus estava querendo dizer. E desse tempo todo eu buscava extrair, de fato, o que Deus queria falar naquele momento. E era, na Lectio, às vezes podia passar meia hora ou uma hora ali refletindo, porque sempre tem mais elementos para você buscar e você ter termina realmente num tempo de louvor, de oração, essa lectio, né? Então não tem
uma
grandes...
doxologia.
Exato, não tem grandes técnicas, era mais assim, oração, ler em voz alta, que eu achava bastante importante para eu me concentrar integralmente no texto e depois deixar, digamos assim, o texto falar. Não eu sempre tá perguntando, tá, mas por quê? Tá, mas isso? E aquele outro? Realmente deixar o texto falar ali, né? Esse é um método que eu utilizei por um tempo e às vezes eu ainda faço uso desse tipo de método porque ele me traz um tanto de profundidade na leitura que às vezes se você faz com um devocionário, ele já te direciona, né? E na Lectio tá aberto, o texto tá aberto, ele fala o que ele quer.
Fala o que a gente precisa muito ouvir, bom, né? Porque se nós temos uma leitura superficial da Bíblia, né? Logo, vou pegar a lei, legal. Talvez não é aquilo que a palavra está em si querendo dizer, né? Então, se nós teremos um tempo para observar de vários ângulos, né?
Claro, eu já vi gente criticando, dizendo, por exemplo, a senha diária é horóscopo de luterano.
Meu chapéu.
Beleza, você acha isso, tranquilo. A senha diária tem essa história. Eu acho que talvez a nossa audiência, poucos conhecem o que é a senha diária. É um livrinho editado há mais de 280 anos pela comunidade...
287.
Olha aí, na comunidade Herrnhut, que é uma comunidade que surgiu a partir do pietismo alemão. E a gente tem podcast sobre o assunto aí também, só procurar. É a partir de Zinzendorf. E eles tiveram a ideia, então, de sortear para cada dia um versículo. versículo bíblico do Antigo Testamento e a partir desse versículo do Antigo era procurado um versículo do Novo que casava o tema e depois uma oração era formulada ou era retirada de algum material que eles tinham.
Hino.
E hino também, na versão em alemão tem o hino. E esse foi traduzido, então, aí ele é traduzido ainda para, sei lá, algumas dezenas de idiomas, né? No Brasil é um pouco mais restrito a luteranos, mas aqui na Alemanha não só, ele é bem popular, você encontra para vender ele na estação de trem. Então, em qualquer lugar você compra. Então, aqui é bem conhecido, no Brasil não é tão conhecido. Mas o que é isso? É um versículo bíblico antigo, um do novo, uma oração. E aí, alguns criticam, isso é horóscopo de crente. Mas eu diria assim, se você realmente deixar aquele texto bíblico falar contigo, aquela palavra falar contigo, e daí você se interessar em buscar o contexto de onde saiu aquela palavra, buscar entender que há uma motivação, que há um fio vermelho por trás de toda aquela meditação, inclusive tem sugestões para leitura continuada, para você aprofundar o tema. É uma riqueza muito grande num material desse tipo. Então, eu acho que existem outras possibilidades, a gente não precisa fechar a porta, né?
Versículo bem mastigado, pode falar muita coisa, né?
Exatamente, né? É claro que sempre se corre o risco de você fazer o versículo falar aquilo que ele não fala, porque tá fora do contexto.
Sim.
Mas eu acho que se a gente faz com seriedade a coisa, e de repente você lê aquele texto e se pergunta, pois é, mas que é isso aqui? E você vai acabar abrindo a Bíblia e vai procurar saber, né? Pra ser justo com o texto, né?
A minha dica é não ter só um momento durante o dia de devocional, mas talvez algo que eu tenho tentado praticar, nem sempre a gente também consegue no ministério fazer isso, mas de manhã faz devocional, antes do almoço lê um versículo e ora, e na noite faz mais um devocional. Acho que nesse sentido vai também aquilo que os autores do Antigo Testamento colocaram de meditar continuamente na palavra de Deus. Tessalonicenses nos lembra de orar sem cessar, Lutero falava que a oração deve ser o primeiro pensamento do dia e o último à noite. Então nós podemos ter isso, né? Esse propósito de, por exemplo, no almoço eu leio, tem um devocionário chamado Gotas de Orvalho, que é um versículo transformado numa frase, mas que naquele momento fala muito ao coração. E uma coisa que eu sempre lutei muito no início da vida de fé é que muitas vezes eu lia de manhã o devocionário e à tarde eu já não lembrava mais o que eu li. Mas daí, treinando e pedindo para Deus dar o conhecimento da sua palavra, né, e que essa palavra fique no coração, de fato eu senti essa transformação assim, né, de Deus no meu coração, assim, né? Mas era triste, você lia de manhã cedo e à tarde eu me perguntava, mas o que que eu li hoje de manhã? E não lembrava mais.
Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração.
Não sei se vocês conhecem a Liturgia das Horas.
Já ouvi falar, mas nunca pratiquei.
Então, essa hábito dos monges de, em determinados horários do dia, se reunir para oração, né? E para cada momento desse de oração, existe uma determinada liturgia com a sua lógica, etc e tal. Se alguém quiser saber mais, o senhor Google dá resposta para tudo. Mas o que eu estava estudando, a Liturgia das Horas, a partir das obras de William Lee. E ele tenta trazer o William Lee, que foi pastor aqui na cidade onde eu moro, em Neuendettelsau, há 150 anos atrás, fundador de uma grande obra de diaconia, missão, mundo afora, etc e tal. Ele tentou trazer a Liturgia das Horas para dentro do contexto evangélico. De que forma ele fez isso? Ele disse, nós não vamos dar a ela o sentido de vida monástica, onde 3 em 3 horas tem que se reunir para orar, porque no dia a dia isso se torna um pouco complicado, mas a gente vai trazer isso realmente como o Zaca falou, tipo, café da manhã, almoço e janta, né? A gente vai tentar colocar isso de forma onde a gente possa tirar mais vezes por dia um pequeno espaço de tempo para devoção, para uma oração, seja para uma leitura bíblica, seja para uma leitura devocional, seja para uma leitura de edificação, seja para cantar um hino, a gente realmente tirar esse tempo e fazer isso. Isso ele tentou fazer, algo que Lutero já manteve essa tradição na igreja, que era a de ter todos os dias na igreja uma devocional sendo feita para o público, para todo mundo. Tinha um mini culto onde todo mundo podia vir de manhã cedo e ouvir uma palavra para começar o dia. Isso as igrejas perderam com o tempo, e eu acho que tem muito a ver com a industrialização, vão e com o ritmo de vida que a gente tem, mas a gente pode trazer isso de volta. A gente tem podcast, né? Até a gente tem aí uma novidade para anunciar para a galera aqui no BTcast, com certeza você já viu no nosso feed, que é o programa Transmissão, esse podcast Transmissão, que é produzido pela galera do Teu Ligado, do site Teu Ligado, que são nossos convidados, digníssimos convidados que vos falaram neste BTcast, e também tem mais alguns que fazem parte da galera, o grupo é maior, então vieram só alguns representantes aqui, mas vocês vão conhecer todos eles através do Transmissão, esse podcast curto aí, máximo 10 minutinhos, que traz uma palavra da Bíblia, uma explicação dessa palavra, um hino que serve para falar da palavra de Deus pro nosso momento, pro nosso dia, no caso, uma vez por semana a gente tá oferecendo isso, e que você pode incluir o ouvir desse devocional em áudio na sua rotina aí da semana e trazer algo a mais aí pra sua vida. Esse é algo que a gente tá oferecendo aqui no Bibotalk em parceria com a galera do Teu Ligado, que tá produzindo, que tá fazendo um trabalho prezado aí, que é realmente produzir. Defenda o produto de vocês aí.
E nós temos essa missão, né? O Luiz e a Sabrina também sabem, a equipe sabe, o Teu Ligado começou num porão lá em São Bento do Sul com mensagens de 30 minutos e de um jeito bem arcaico em, sei lá, 2013, 2014, não lembro bem agora, mas o Senhor deu o crescimento e deu essa oportunidade de uma parceria com o Bibotalk, na qual nós também somos muito gratos, e é uma ferramenta que quer levar uma palavra de transformação de vidas, de realidades, com certeza. Nós acreditamos não numa meditação também alienada das coisas que acontecem fora do nosso mundinho de igreja, mas que a nossa meditação, a nossa oração também esteja voltada para aquelas coisas que acontecem fora, para as dores do mundo, né? Com certeza.
E vem para somar, né? Para somar, como falasse, Alex, porque de fato nós temos que manter a nossa leitura devocional diária da Bíblia, né? A busca pela palavra de Deus. E a gente vem para trazer essa mensagem, né? Projeto de missão também, mas trazer essa mensagem já logo agora no começo da semana. Nós agora estamos lançando sempre na segunda-feira, às 5 horas da tarde, 17 horas. Para que já no começo da semana, na segunda-feira, né? A semana, nos dias úteis, digamos assim, para que as pessoas possam também escutar uma mensagem que venha trazer ânimo para a semana, para o dia, e que também aproxime de Deus, né?
E a intenção não é substituir, né, o teu devocional diariamente, mas complementar.
Legal! Tivemos aí um excelente conversa, um papo muito bacana com William, Sabrina e o Luiz. Poxa, acho que temos muito material aí pra galera refletir, pensar a respeito. Se você ainda não tem uma vida de devocional diário, pode ter aí bons motivos por que colocar essa prática na sua vida. Se você já tem, tava talvez esmorecendo, a coisa tava complicada, aí algumas dicas de como dar um up na sua leitura devocional da Bíblia. E pra você que já tá no caminho, segue em frente, contribui nos comentários, deixa as suas impressões, como é que você tem feito, talvez tenha outras ideias, outras dicas, outros materiais para leitura, para sugerir para a galera, deixa aí nos comentários que com certeza a gente vai se alegrar bastante. Muito obrigado, William, Sabrina, Luiz, pela participação aqui no nosso BTcast. A gente, claro, como equipe do Bibotalk, também agradece pela parceria com o Teu Ligado, pelo Transmissão, que realmente nos alegra muito. Era um projeto que a gente tinha muito tempo de trazer algo de conteúdo devocional, mas infelizmente a nossa equipe não dá conta de tudo, né? A gente não consegue abraçar o mundo. Que bom que também é assim. Aí a gente abre as portas para irmãos capacitados com desejo de servir para contribuir junto, né? Faz parte, é assim a igreja, né? Todo mundo faz um pouquinho. E eu quero convidar um de vocês aí, não sei, todos estão no mesmo nível pastoral, né? De candidatos ao ministério, mas um de vocês aí deve nos dar a bênção para o final deste BTcast.
Eu gostaria de ler uma última frase então de Martinho Lutero. Diz ele: a Bíblia é uma manjedoura na qual está contido Jesus. Se não a encontramos, só temos palha. Muitas vezes na nossa leitura devocional nós só temos encontrado palha, né? Parece que aquilo não faz sentido para a nossa vida, parece que a reflexão não consegue ter nenhuma profundidade, parece que Deus não fala mais com o nosso coração. Mas o nosso desejo como Bibotalk, como Theo Ligado, é que Deus sirva você com a sua palavra, para que essa palavra, como verbo, como sentido, faça diferença na tua vida, provoque uma transformação, e que Deus fale contigo lá naquilo que estás precisando, e que encontres também alguém que lhe auxilie na sua jornada de fé, porque levar as cargas sozinho é difícil, né? E Gálatas 6:2 nos diz: levai as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Então, assim desejamos a bênção de Deus com essa palavra transformadora chamada Evangelho de Jesus para a sua vida.
Amém.
Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Olha aí, viemos mais uma vez de um episódio. Vou te falar, hein? Titilo arrebentou. Já tem gente aí, né? Não concordando muito, coisa e tal, tal e coisa. Mas não tem problema, o BTcast é assim. De vez em quando a gente aparece aí com algumas posições que a maioria das pessoas sequer ouviu falar, mas que acaba acrescentando muito aí no panorama geral da teologia. Parabéns ao Thiago Titilo. A todos os envolvidos por esse último BTcast. E é claro também, eu não posso deixar de dar os meus parabéns aí à galera do Transmissão, podcast que você acabou de ouvir sobre devocional, o Alex, que não apareceu e já fazia algum tempo, olha aí. Não, gente, o Alex não foi embora. Pra quem não sabe, o Alex só tirou aí um tempo sabático pra se dedicar aos seus estudos lá na Alemanha, mas de vez em quando ele vai dar aí uma palhinha, uma colher de chá pra gente, tá bom? Mas vamos aos nossos e-mails, as impressões aí dos ouvintes dos últimos episódios. O primeiro de hoje é da Layara Dias. Descobri o BTcast há algumas semanas, mas só agora resolvi mandar e-mail para vocês. Primeiro eu gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que fazem e dizer que vocês são grandes responsáveis para que tenha despertado novamente em mim a vontade de aprender mais de teologia. Tenho aprendido muito com vocês, de verdade. Estou maratonando, ó, mais uma maratonista aí. E ao mesmo tempo acompanhando os episódios mais recentes e pretendo em breve ter escutado todos os mais de 180 episódios, caramba! Claro que tenho recomendado muito o BTcast para conhecidos, e essa semana, com a série Plenitude dos Tempos, houve não um, mas dois milagres aqui em casa. Olha lá. Primeiro, que finalmente consegui gostar de escatologia, pois as poucas coisas que tinham falado comigo até hoje sobre o tema apenas apresentaram pontos de vista limitados, que não faziam nenhum sentido para mim. Às vezes escatologia faz isso com a gente, ô Layara. O que me deixava no time do vou esperar Jesus voltar para saber o que vai dar. Tem muita gente nesse time. Mas vocês abordam o tema de uma forma tão simples e direta, apresentando vários lados e conectando as informações de tal forma que é impossível não gostar. Estão de parabéns! O segundo milagre foi fazer meu esposo finalmente ouvir podcast. Ao contrário de mim, ele sempre se interessou por escatologia. E ao ouvir o BTcast 34 comigo, olha aí, prontamente baixou o app para ouvir mais episódios, né? Ela tá falando aqui de algum agregador de podcasts. No mais, parabéns novamente pelo trabalho, que Deus abençoe e faça frutificar esse ministério. Valeu, Layara, um abração. Outro e-mail aqui é do Marcos Franco. Olá a toda a equipe do Bibotalk, devo admitir que fiquei perplexo com a exposição dessa nova maneira de enxergar todo o livro do Apocalipse. Sinceramente, ao sempre pensar que se tratava exclusivamente de um livro relacionado a acontecimentos vindouros, somado ao fato de que acho a interpretação muito difícil, nunca havia me esforçado para entendê-lo bem. Tampouco entendo muito das diferenças entre pré, pós e amilenismo, e confundia com a visão futurista, historicista e agora preterista parcial, pois eu pensava que havia apenas um parâmetro para classificar as divergências teológicas do Apocalipse. Pois bem, além dessa confusão, que com certeza pode ser resolvida com um estudo profundo sobre o tema, acredito que o BTcast 186 foi muito abençoador. Parabéns a toda a equipe, o trabalho de vocês é muito importante para a nossa sociedade. Olha aí, Deus o abençoe muito, um abraço. Próximo e-mail é do Rafael Ribeiro Neves, 23 anos, de Jaguariúna, interior de São Paulo. Olá, eu ouço o BTcast há algum tempo, gosto muito de todos os episódios. mas os meus favoritos são sobre Tindeio, Missões Urbanas, e gosto de todos que falam de traduções da Bíblia. Também adoro a série Gigantes e amo aprender mais sobre valorosos cristãos que se empenham na propagação do Evangelho. Parabéns pelo trabalho e continuem sempre levando a palavra de Deus adiante. Que 2017 possa ser um ótimo ano para todos nós. Mais um e-mail aqui é do Sérgio Godoy. Acabei de ouvir o programa sobre criacionismo. Olha isso, já é mais antiguinho. E só tem uma palavra: sensacional. Assim como o programa sobre a teoria da evolução também. Os dois programas contaram com pessoas completamente capazes e expuseram muito bem as duas teorias. Gosto muito da maneira Bibotalk de expor diferentes modos de enxergar de forma mais... vírgula aqui tá possível, mais imparcial possível, vamos lá. Valeu Bibo, Mac, Milho e Alex e toda a equipe por nos proporcionar esse conteúdo. Escuto o BTcast a fio toda semana, há um ano e meio, e nunca ouvi um episódio sequer que não somasse um conhecimento útil. Mais uma vez o objetivo foi cumprido, termino esse programa recolhendo minha massa encefálica que está espalhada por todo lado depois da explosão. Forte abraço a todos. E o nosso último e-mail de hoje é do David Brito. Graça e paz, BTcasters. Tenho 35 anos, sou do Rio de Janeiro, cursando o último período em História e começando esse ano Teologia pela UBRA. Faço estudos em Bibliologia, especialmente nos apócrifos e pseudepígrafos, área que pretendo me especializar. Oh, que beleza! Só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês do BTcast são os oráculos virtuais... balançando o dedinho agora pra cima, virtuais da teologia. Todos os dias eu tenho que ouvi-los, pois muito acrescentam em meus rasos conhecimentos. Estou em maratona aleatória e quero dizer que tenho que comprar uns 10 quilos de bife pra colocar na cara, pois o professor Adalto Lourenço me rebocou a lata com surras de saber no BTcast sobre criacionismo. Que Deus os abençoe abundantemente e que alcancem lugares altos para que o nome do Senhor seja engrandecido. O mundo precisa de vocês. Aquele abraço e até breve. Olha só, esse tipo de e-mail a gente tem que cuidar, porque, ó, a gente não é tudo isso não, pessoal, tá bom? Mas beleza, a gente agradece o carinho de todos vocês, a gente adora os e-mails que vocês mandam pra nós, contando aí das suas hemorragias nasais, das suas impressões, e você que ainda não fez isso, manda e-mail pra nós. Queremos ler você aqui no Concílios e Guilhotinas, beleza, crente? Mas, como de praxe, de vez em quando aí aparece aqueles que mandam os seus áudios pra nós. Sim, você não está restrito apenas à escrita. Se você quiser saber do que eu tô falando, olha só o Efeito BTcast que o Rodrigo Tolim mandou pra gente.
Efeito BTcast.
Fala pessoal do BTcast, meu nome é Rodrigo Tognin, moro em Piracicaba, São Paulo, sou membro da Igreja Batista aqui na minha cidade há 21 anos. Sempre estudei a Bíblia, tal, sempre procurei ler, sempre tive facilidade para aprender a palavra de Deus, né? Inclusive eu andei comprando Bíblias de estudo, faz muito tempo que eu tenho várias delas, Bíblia de aplicação pessoal, Genebra, Deic, estudo NVI, várias linguagens. Então eu sempre fui de ter essa facilidade para aprender, tal. Então o BTcast me ajudou muito quando eu encontrei, né? Porque foi aquela teologia que eu queria escutar, mas eu não tinha onde escutar. Pessoas que realmente estudam, pessoas jovens que conversam de um jeito meio engraçado. O Bibo é mó engraçado, charameu, né, Rodrigo? Então, o BTcast foi muito importante pra mim. Eu escuto no carro. Inclusive, é um motivo de eu andar mais devagar até o emprego, né? Pra poder escutar mais. Então, um grande abraço pra vocês aí. Esse é o meu Efeito BTcast. Um grande abraço pro Mac aí. As edições estão muito legais. Grande abraço, Deus abençoe vocês e até mais.
Que beleza! Valeu, Rodrigo, pelo seu Efeito BTcast. E você que ficou com água na boca, que quer saber como é que faz? Olha só, você grava um áudiozinho de no máximo 1 minuto e 30 segundos, tá? Sem muito barulho, sem muito ruído no fundo, sem edição. Você pode gravar aí no seu celular ou no lugar onde achar mais conveniente e manda o seu áudio pra nós. Simples assim. Tanto o e-mail roots, o escrito, né? Quanto esse áudio, o Efeito BTcast, tudo isso você pode fazer enviando para nós no podcast@bibotalk.com. Não esquece, crente, nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. O link para essas redes sociais e as nossas listas de distribuição estão aqui na postagem desse BTcast, bem como os nossos perfis pessoais. Você pode se comunicar com cada um de nós aqui dos BTcasters, eu, Milho, o Bibo e o Alex. Nos siga, converse conosco, de repente aí a gente consegue trocar umas figurinhas, tá bom? E claro, não podemos esquecer do nosso canal no YouTube. Crente, passa lá, sério, toda semana tem coisa nova, o Bibo tá on fire produzindo vídeos lá e a gente precisa, crente. Aqui eu vou me arrastar, eu vou pedir de joelhos. Eu sei que é humilhante ficar implorando, mas tem muita coisa boa no nosso canal do YouTube também. Então passa lá, dá uma chance. www.youtube.com/bibotalkvlog. Curta os vídeos, compartilha eles e, acima de tudo, assine o nosso canal. Como diria um certo presidente recentemente eleito aí nos Estados Unidos, make Bibotalk Great Again. Beleza, crente? Bom, eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e assim permitir, a gente volta no próximo BTcast. Valeu, um abraço! Yeah!